Desde que Jesus mora no meu coração, desde que Jesus mora no meu coração, tenho paz e alegria. Oh, que bem-aventurado hoje, dia, desde que Jesus mora no meu coração. E esse compositor de cânticos, ele vai até o fim e diz: e ao batalhador espera coroa celestial, desde que Jesus mora no meu coração. Após a peregrinação, lá em cima um salário, uma recompensa eterna, desde que Jesus mora no meu coração. Então, irmãos e irmãs, quando isso acontecer, para que isso aconteça, então tem que ter acontecido algo na vida de tal pessoa. Então veio um homem ao Senhor, na noite, um grande homem, eu quero ler de João 3, Evangelho de João. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade, te digo que aquele que não nascer de água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo a partir de cima. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou a seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Até aqui, esta maravilhosa e santa palavra de Deus. Eu não sei, mas é uma palavra maravilhosa. É a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos como Nicodemos veio ao Senhor para receber a vida eterna, e somente esse único caminho, e somente há esse caminho através do Gólgota. E o Senhor indicou-lhe, mesmo através de Moisés, do livro de Moisés, diz como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vejam que maravilhoso. E através disso, podemos receber a salvação, a vida eterna. Nós sabemos que, se lermos em Números 28a, o que está escrito, aqui está, aqui diz o Senhor, faça uma serpente e coloca-o numa haste, e quem for picado e olhar para ele deve permanecer em vida. Então, Moisés fez uma serpente de metal e a colocou numa haste. Então, quando uma serpente tinha picado alguém e olhava para essa serpente de metal, então ficava vivo. Amados irmãos e irmãs, aqui foi mais do que uma serpente de metal. Aqui o Filho de Deus foi levantado. E aqui nós vemos quem olha na fé, ele já hoje ainda pode ser redimido, liberto, salvo. Hoje ainda. A graça está aí. Naqueles dias veio um grande ensinador, um ensinador de Israel. Não um ensinador, mas o ensinador de Israel ao Senhor. E o Senhor, com palavras muito simples, disse-lhes as coisas. Ele não pôde compreender, ele não pôde entender. Vocês sabem, é somente graça. Se Deus dá olhos abertos a um ser humano e abre sua compreensão para que se possa crer no Filho unigênito, em Jesus Cristo, no seu sofrimento e morte, e nós cremos, ele por nós foi, porque Deus tanto amou o mundo que enviou seu Filho unigênito, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. Glória e louvor seja o seu maravilhoso nome. Então, estamos novamente gratos, irmãos, por essa hora da graça, e já somos gratos novamente por sua santa e preciosa palavra. E eu penso que já temos motivo para trazer a honra ao nosso Senhor e o louvor e a honra e a adoração, porque sabemos o que Ele fez por nós. Oh, que milagre Deus fez em mim com misericórdia. Assim esse compositor de cântico expressou. E eu desejo dizer, isso também temos que poder dizer, isso podemos dizer por plena convicção e por... Sim, que milagre Deus fez em mim por misericórdia. Sim, glória seja ao seu maravilhoso nome. E não podemos de outra forma a não ser levantar e levar o seu nome, glorificá-lo e honrá-lo. Porque ele se tornou tudo em tudo para nós. Vamos levantar e vamos adorá-lo. Nós te agradecemos por tua santa palavra. Nós te agradecemos por cada hino que nós pudemos cantar. Senhor, que milagre tu também cumpriste através de mim. Por isso não queremos parar de louvar e cantar o teu nome, ó Altíssimo, te glorificar, porque tu fizeste grandes coisas em todos nós. Receba a gratidão, receba a adoração. também agora, nesta hora da noite, e abençoe meus irmãos, e abençoe adiante a palavra que nos trarão. Eu peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nos sentamos. Nós já ouvimos tantas palavras de Deus. Se nós recebemos, então já poderíamos agradecer e adorar pelo falar do Senhor. E no tempo passado enfatizamos que não todos entenderam a forma de falar do Senhor e que Deus nos conceda a graça para que possamos compreender. Não de nós, mas porque Ele nos abriu o coração e os ouvidos. Não era uma questão da pessoa. Muitos ouviram o Senhor e poucos compreenderam. Foram aqueles que estavam determinados para receberem as suas palavras, para que pudessem trazer fruto. Cada palavra que foi lida, nós poderíamos entrar em detalhes sobre elas e nos ocupar mais tempo com elas. Eu desejo ficar um pouco parado em Romanos 12. As outras duas palavras são muito importantes, mas aqui me parece uma palavra direcionada à congregação, na tarefa da congregação. E nós sabemos, o Senhor fala pessoalmente com uma conversa com Nicodemos, uma conversa pessoal que lhe serviria para a salvação, deveria servir para a salvação para aquilo que o Senhor preparou para cada um. Então, na palavra da revelação, o Senhor novamente falou a um único, a João, e ele participou o que posteriormente deveria ser trazido às congregações. Mas aqui, em Romanos, no capítulo 12, a congregação é aqui mencionada. Não somente um indivíduo, mas nós todos somos aqui mencionados. E eu não desejo ler novamente todos os versículos. O pensamento principal é para poder dar um juízo certo sobre aquilo, o que é boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E nós, neste um versículo no Evangelho de João 8, lemos, e o Senhor disse-lhes: não compreendeis a forma do meu falar, porque não estáis prontos para ouvir sequer as palavras que eu vos falo. Eles tinham seus pensamentos nos seus corações e não estavam prontos para ouvir, mas enquanto ele falava, eles já tinham já moldado suas próprias respostas sem se aprofundar naquilo que ele lhes dizia. Aqui está, então, tão maravilhosamente, para que tenhais um certo, não uma coisa assim embaçada, ou uma suposição, ou uma coisa incerta, mas que tenhais uma certa, uma absoluta, um juízo certo, que recebais isso. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? E se houve algum tempo quando essa palavra tivesse que ser levada a sério, então é agora. Que nós nós possamos dar um juízo certo, e esse juízo certo não pode ser o meu e o seu juízo, tem que ser o juízo de Deus a partir da sua palavra. Tem que ser a sua palavra que julga as coisas nesse tempo, somente através da sua palavra nós chegaremos a esse juízo certo, porque o teu, porque a tua e a minha palavra não são certas. O teu e o meu juízo são incertos, mas a palavra de Deus é certa. E, de acordo com a palavra de Deus, nós devemos dar um juízo certo, correto e absoluto sobre qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é. Se nós, hoje à noite, não tivéssemos ouvido nada além do que esse único versículo, e esse versículo pudesse ir aos nossos corações e se tornar um pedido de oração para nós, para que, digamos, Senhor, Tu exiges na Tua palavra, ajuda-nos para que nós possamos seguir essa exigência. E então, é dito adiante, talvez eu deseje ler o versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça. Nós lemos essa palavra, então nos colocamos a pergunta, vale para nós? Somos o corpo do Senhor? Somos membros? Temos dons do Espírito? Podemos cumprir ministérios? Ou temos uma aula teórica aqui que não tem nada assim a ver, não está em concordância com a prática? Paulo diz em 1 Coríntios 12, 12 e 13, que temos que ser, que fomos batizados para um corpo através de um Espírito. E o irmão Branham fez muito claro, não em uma, mas em muitas pregações, ele disse, através do novo nascimento, nós, como vasos, somos purificados diante de Deus, mas através do preenchimento com o Espírito Santo, então o vaso é colocado no ministério. Um vaso é muito maravilhoso, mas se não é colocado a serviço, então o mais belo vaso não serve para nada, porque não cumpre uma tarefa. Então, podemos colocar como objeto de observação em algum lugar, então as pessoas ficam admirando. Mas isso Deus não quer. Deus quer que nós sejamos vasos que Ele pode preencher com o seu Espírito, porque, irmãos, essa é a palavra de Deus. E tem que falar ao teu e ao meu coração. Aqui não é o irmão Rus que está falando, o irmão Frank ou algum irmão que está falando a vocês, mas a palavra de Deus fala para mim, para você, para todos nós. E nós temos que nos colocar diante dessa palavra de Deus. Um juízo certo pela graça de Deus. Nesse último tempo, temos que receber para saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E então, cada um, de acordo com a medida da fé, deve ser usado por Deus como lhe é concedido. E então vem o versículo que nós já lemos. Pois assim como nós somos muitos, como em um corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma operação, versículo 4, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, então, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Independentemente que dom, que ministério, o que, que serviço, o que quer que nos seja comissionado, somente pode ser cumprido na fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E sem fé, nós não podemos cumprir nenhum serviço, ministério. Mas o peso principal é colocado aqui que sejamos um corpo funcional do Senhor, um corpo de muitos membros que Deus pode usar, um corpo, um organismo vivo que Deus pode usar para a sua glorificação aqui sobre essa terra. E nós sabemos que o ministério de Jesus Cristo deveria ser continuado. E é impossível que aqui, nós, ano que vai, ano que sai, ano que entra, ano que sai, somente contemplamos a palavra. Tem que se tornar realidade. Deus tem que poder se revelar. Tem que se repetir o que nós lemos aqui, o que nós contemplamos e o que Deus prometeu. Não basta somente se nós contemplamos todas as coisas, passamos diante dos nossos olhos o que Deus fez há muitos tempos. E isso nós temos que fazer para saber o que Ele quer fazer hoje, mas não pode ficar só na contemplação e que falemos, ó Senhor, a coisa foi maravilhosa que Tu fizeste naquela época. Esse não é o sentido da pregação. O propósito da pregação da palavra é que fé hoje seja atuada para que Deus hoje possa repetir aquilo que naquela época Ele fez. E antes disso, nós não estaremos satisfeitos. Antes disso, nós não poderemos chegar ao descanso em Deus até que nós, com os nossos próprios olhos, nós vejamos a repetição daquilo que nós lemos na Santa Escritura. Se fossem nossas palavras, seriam levadas pelo vento. E aí seria o fim disso. Mas a palavra de Deus não é levada pelo vento. A palavra de Deus, ela é resumida para que seja colocada no coração dos crentes. O que o Senhor quer nos dizer hoje através dessa palavra? O que Ele quer Ele falar a você, falar a mim através dessa palavra? O que Ele quer tornar claro? Primeiro, que encontramos graça diante dEle, a renovação das nossas mentes e corações, vivenciemos, para que possamos dar um juízo correto, receber um juízo correto, qual seja a vontade de Deus agora, agora, nesse tempo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, naturalmente, tudo mais, pela graça de Deus, será adicionado, terá que ser adicionado. Um outro caminho não existe. Nós não podemos relação a nenhuma vivência que Deus prometeu à congregação, podemos passar ao largo de nenhuma vivência dessa. Quem passa ao largo disso, passará ao largo do alvo. Deus quer que aquilo que Ele fez no começo, também no fim seja feito. Ele quer se revelar. Ele quer preencher os vasos que Ele pegou. E Ele diz em João 15, versículo 16, não vocês me elegeram, mas eu vos elegi para que ides e trazei frutos e o vosso fruto seja permanente. Quando e como pode vir um fruto permanente? Somente se Deus agiu esse fruto. O teu e meu fruto não poderá ser permanente, mas o fruto do Espírito, o fruto que Ele pode atuar, esse permanecerá. Porque assim como nós, em um corpo, temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, o mesmo ministério, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons da graça, membros que possuem dons da graça. E eu frequentemente já disse, assim como Cristo, a cabeça do corpo é vivo, assim no corpo de Jesus Cristo há membros vivos atravessados pelo poder de Deus para uma determinada tarefa colocada, dada por Deus. Não precisa ser nada grande que nós imaginemos. Nós não precisamos imaginar algo grande ou pequeno. A única coisa que nós temos que ansiar é que Deus, pela graça, chegue ao seu direito e que nós tomemos a sua palavra como verdadeira no nosso meio e vejamos confirmada como verdadeira no nosso meio, que você na sua própria vida e eu na minha própria vida vejamos confirmada como verdadeira que a palavra de Deus não somente esteja escrita aqui como verdade, mas que como verdadeira se torne na tua e na minha vida, pela graça, confirmada. Que Deus possa, a todos nós, nos dar um profundo anseio, desejo dentro do nosso coração, de simplesmente pedir-lhe de fazer de nós aquilo o que Ele imaginou quando Ele teve a congregação diante dos seus olhos, que Ele, na cruz do Gólgota, redimiu com todas as suas tarefas e o que quer que seja. Nós não podemos dizer, Senhor, faça isso e faça aquilo. Ele não está aí para que nós demos ordens para Ele, mas nós, na fé, na oração a Ele, podemos vir e trazer-lhe a sua palavra e dizer, Senhor, Tu nos prometeste, torna aptos para isso, concede-nos a graça de ter esse posicionamento que necessitamos para que em oração possamos vir diante de Ti, para que as nossas orações possam atravessar até Ele e que nós possamos entender a forma de falar dEle. Entendemos essa forma hoje à noite, o que Ele quis pela graça falar a você e a mim através da Sua palavra? Assim, nós queremos, em oração, trazer-lhe e pedir-lhe que Ele possa, pela graça, cumpri-la em nós. E que, na fé, não na incredulidade, não no estado de abatido, resignado, mas de fato na fé que Deus está com a sua palavra e que ele vela para cumprir naqueles que aceitaram na fé. Deus, ele tem alegria de cumprir as suas promessas na tua e na minha vida. Glorificado seja o seu nome. Amém. Amém. Eu creio que podemos orar. Vamos levantar. Nós agradecemos pelas palavras que pudemos ler uns com os outros, que nós ouvimos. Senhor, eu te agradeço que tu falaste em todos os tempos, com cada um individualmente, mas também com a congregação, ó Deus. Senhor, nós te agradecemos a ti que também tu falaste conosco nesses últimos dias e nós te damos a honra e o louvor e a glória e a adoração. Mas, Senhor, isso não basta ainda. Nós queremos mais de ti ainda, mais de ti, Salvador, até o fim, Senhor, até que nós sejamos colocados na casa do teu Pai. Se é a tua vontade, Senhor, tu podes te revelar de forma poderosa, tu podes te mostrar de forma poderosa. Nós esperamos por isso, não que fique somente na pregação da tua palavra, mas que nós possamos vivenciar, Senhor, que tenhamos as vivências, Senhor, contigo. Conceda a todos nós, Senhor, tem misericórdia nessas últimas horas, nesses últimos momentos, quando estamos ainda aqui. Graças seja a ti, que temos a tua palavra, podemos ter a tua palavra, é tão preciosa, é tão rica, a mesa está tão ricamente coberta que tu nos preparas todas as vezes pela graça. E assim, Senhor, nós nos colocamos adiante nas tuas mãos amáveis de Pai. Fique conosco e também nessa noite tu possas colocar as tuas mãos protetoras sobre nós e nos proteger de todo dano. É minha oração no nome de Jesus. Amém.